Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 375. Estou aqui hoje com quem, Fujioka?
Narodô, ilustríssimo ouvinte.
E você já ouviu o nome dele aqui no Braincast, fazendo sua estreia hoje, Iago Vinícius. E aí, Iago?
Fala, galera, boa noite.
Muito bem, também temos outro convidado super especial, Pedro de Figueiredo. E aí, Pedro, tudo bem?
Oi, tudo bom?
Se apresenta para nossa audiência aí, você que é fundador do Memo, não é Memo que fala?
Isso, é Memo. Eu sou o Pedro de Figueiredo, tenho 33 anos, sou um homem branco, heterossexual, morador da Zona Sul do Rio de Janeiro. Publicitário de formação, trabalhei em agências, conheci o Brainstorm 9 desde quando fazia ranking de agências.
Nossa, faz tempo.
Era fã do Ken Fujioka, sou ainda, né? Agora sou mais fã ainda do que era antes. É isso, estou fundador do Memo, é isso.
Muito bem. Olha, estamos reunidos aqui hoje a convite do Boticário para falar sobre as novas masculinidades e o homem na propaganda, né? Vamos discutir como os ideais de masculinidade aí atrapalham a identidade do homem e como as marcas podem lidar com isso, né? Como estabelecer diálogo com esse novo público masculino sem recorrer a estereótipos, tá? Mas antes, queria aqui, como sempre, divulgar a Rede B9 de podcasts, né? Se você tá cansado de foto e vídeo de parente furando a quarentena, ver todo mundo na praia, você pode ouvir os podcasts da Rede B9 acessando podcasts.b9.com.br. Que eu queria lembrar, aliás, que uma frase do Marco Mello, que já está eternizada nos nossos corações, Iago, que é: podcast não tem olho, tá? O podcast não te julga se você tá em casa fazendo quarentena ou se você tá na praia. Você pode ouvir em qualquer lugar.
É isso.
Tá bom?
Não, a gente não julga e não se importa também.
É, exato, exatamente.
É tranquilo. Assim.
Faz o que você quiser, tá? Então é isso. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procura por B9 em qualquer aplicativo de podcasts que você vai achar a gente. Queria aproveitar que quem Fujioka está aqui, pedir para ele falar do Naruhodo aí, né? Que só sobe nos rankings de audiência, né? Sucesso de crítica e de público. Qual foi esse último episódio aí, Ken?
Ah, o último episódio mais recente é o 251, episódio 251, que é sobre síndrome do impostor. Que tá com uma audiência aí acima da média, viu?
É, porque o pessoal tá preocupado com esse tema, né? Todo mundo se sentindo impostor um pouco.
Quem nunca, né? Quem nunca.
Isso, exatamente. Você pode acessar naruhodo.b9.com.br, tá? E acompanhar todos os programas lá. E também, por último, queria lembrar você que quer fazer parte da Brinquesteria Gourmet, né? O nosso grupo secreto, fechado, premium, personalité, Van Gogh, é orgânico, lá no Facebook e no Telegram, né? Brinquesteria Gourmet é o grupo dos apoiadores do Braincast. E todo mundo que colabora, que assina o Braincast, seja através do PicPay, do Apoia-se ou do Patreon, pode fazer parte do nosso grupo e discutir com a gente lá as pautas, né? Pode falar pelos cotovelos, cutucar os participantes, né? Participar das pautas, trocar ideia com a galera, dar ideias de quais são as palavras que vão fazer parte da próxima Copa de Buzzwords, tudo isso. Então, você pode acessar b9.com.br/assine e aí é isso. Vem ser gourmet, né, Iago?
É importante falar também que se você é homem, se assinar a Brinquesteria Gourmet, você perde sua carteirinha de masculinidade tóxica na hora.
Isso. Vamos vender isso, Iago, a cura da masculinidade tóxica.
O produto, né?
Isso.
Vamos formatar
isso. Exatamente. Muito bem. Com certeza você conhece aquela pessoa que sempre diz que vai começar a investir. Diz que vai, que deu uma estudada, chega até a guardar um dinheirinho, mas o dia de começar nunca chega. Bom, se essa pessoa é você, eu vim aqui te defender. Não é só preguiça. Encarar aquele monte de plataforma, taxa, fundo, cálculo, eu sei que é muita coisa, muita informação, e dá vontade mesmo de desistir. Mas ó, investir não precisa ser difícil. Quando o Inter criou sua plataforma de investimento, a facilidade foi o lema e o objetivo. Por lá você conta com uma experiência completa para gerenciar suas aplicações com segurança e autonomia. E quando bater a dúvida, o Inter tem um time de especialistas para te ajudar. Sem pensar em comissão e sem taxas escondidas. O objetivo do Inter é oferecer para você a experiência mais tranquila de investimento. Então, acesse bancointer.com.br e comece agora mesmo. Música. Bom, se a gente vai falar de masculinidade aqui, é hora de você escolher a sua próxima perfumaria, que vai além daquele clichê de cheiro de homem. A sua fragrância tem que combinar com aquilo que você gosta. Se você aprecia um bom vinho, por exemplo, experimente a linha Malbec do Boticário. É a primeira linha de fragrâncias do mundo a ser feita no álcool vínico. O novo Malbec Flame, por exemplo, traz o aroma exclusivo das uvas Nerello, que nascem nas encostas vulcânicas da Itália. Imagina a fragrância que nasce em toda aquela beleza e força do Vesúvio e do Etna. E o Malbec Flame acompanha ainda desodorante e hidratante corporal, aquele kit completo para você ficar na estica. Uma novidade para os homens que querem celebrar sua confiança. Se interessou? Então dá para você comprar agora chamando o pessoal do Boticário pelo WhatsApp. Anota aí o número 0800-744-0010. Vou repetir, 0800-744-0010. Tá? Passa uma mensagem lá pro pessoal do Boticário e experimente o Malbec Flame. Vamos lá para a pauta?
Pauta! Pauta!
Todo ano é a mesma coisa. Chega o dia dos pais e é hora de vender gravata, relógio e meia. Porque com homem, você sabe como é. Eles só querem saber de carro, futebol e pegar mulher. Com o passar dos anos, até para variar um pouquinho, falar de desodorante, perfume e cabelo. Mas tudo claro, sempre seguindo uma fórmula bem específica.
O primeiro shampoo masculino que vem em uma garrafa de cerveja. Porque nenhum homem deveria se sentir menos homem na hora de comprar o seu shampoo.
Quem olha só através da publicidade vai concluir que tudo que o homem consome é para reforçar a sua masculinidade. O que as marcas acabam dizendo é, garotos serão só garotos. E quem quer vender tem que entrar nessa dança. Esse é um modelo que reafirma que os homens não devem falar de sentimentos, que a violência é um caminho natural e que a vaidade e o autocuidado são proibidos. Afinal, nada disso é coisa de macho.
É mentira, eu sou bem macho.
Mas de onde surge essa masculinidade? A essa altura do campeonato, não dá para apontar um só culpado. Porém, tem um estudo publicado pelo Google Brand Lab sobre homens brasileiros que mostra que as marcas estão contribuindo para reforçar esse ideal muito mais do que se imagina. São dados que mostram que mais de 50% dos homens preferem tirar sarro ou fingir que não percebem quando os amigos próximos mudam de aparência. E 49% só fala sobre cuidados pessoais e produtos de beleza quando perguntado sobre o assunto. E olha, quando se extravasa algum sentimento, é batata. Mas na metade dos homens já foi chamado de gay ou de afeminado, como se isso fosse alguma ofensa, por mostrar o que sentiam. Esses dados são só uma pequena amostra da cultura que cria homens violentos. Somos os que mais matam, os que mais morrem por violência e os que mais se suicidam na sociedade. São reflexos da tão famosa masculinidade tóxica. Mas aos poucos, um passinho de cada vez, podemos desconstruir esse modelo. Primeiro, claro, a gente precisa falar sobre o assunto, já que 75% dos brasileiros entre 25 e 44 anos nunca nem ouviram falar sobre masculinidade tóxica. Outro dado alarmante. Para metade dos brasileiros, o feminismo é tão ruim quanto o machismo. Enquanto isso, as mulheres continuam recebendo 25% a menos que os homens e gastando o dobro de horas por semana cuidando da casa. Ainda bem que existem pessoas que se recusam a seguir esses padrões do que é ser homem. E elas estão em cada vez mais lugares. Na TV, no YouTube, nas redes sociais e até nos podcasts que você escuta. E elas vão falar sim de autocuidado, vão falar de sentimento, vão falar de moda e vão falar até de maquiagem. A cada ano, milhares de novas iniciativas aparecem com esses assuntos. E com isso, claro, chega também o desafio para as marcas, que podem ajudar a colocar fim nesse modelo ultrapassado de homem e estabelecer o diálogo sobre novas masculinidades. No Braincast de hoje, vamos discutir o papel das marcas na quebra desses estereótipos masculinos e entender por que passou da hora da gente embarcar nessa mudança. Muito bem, Pedro, queria começar com você, explicar pra gente o que faz o memo, para que serve, do que se alimenta, de como surgiu a proposta, enfim, acho que é um bom ponto de partida aqui para nossa conversa hoje.
Beleza. Cara, o memo é um negócio social de impacto, né, que tem como propósito promover equidade de gênero, fazendo nós homens, né, nós aqui, por exemplo, refletirmos sobre o nosso comportamento, tanto em relação a nós mesmos, né, de cunho pessoal particular ali, tanto em relação com o outro do nosso círculo social mais próximo e também com a sociedade de uma maneira geral. A gente faz isso no memo de três formas distintas, né? A primeira delas é com os grupos reflexivos de gênero voltados para homens, que a gente antes da pandemia fazia de forma presencial no Rio e em São Paulo. Inclusive, quem Fujioka, que está aqui entre nós, é um dos facilitadores de um dos grupos, como a gente chama, é um caseiro dos nossos grupos. E depois da pandemia, né, a gente agora oferece isso de forma online. Inclusive, tendo a vantagem de ter um alcance aí para todo o Brasil, né? Que é muito legal pra gente, porque traz homens dos mais diferentes tipos e com históricos distintos, né? A gente tem como segunda forma de atuação produção de conteúdo, também temos um podcast, que é o podcast do Memo. Em todas as plataformas de streaming você encontra o nosso podcast. E também fazemos parcerias com marcas sobre conteúdo, né? Então a gente já fez alguns trabalhos com algumas empresas e tudo mais. E o nosso terceiro forma, a nossa terceira forma de atuação é com serviços corporativos. Então a gente também leva esse debate de masculinidades para dentro de organizações, entendendo que a empresa, né, é um microcosmos da nossa sociedade e que todas essas questões também precisam ser debatidas nesses espaços, envolvendo homens dessas organizações também nesse debate a partir de masculinidades, né? Então, apresentando o Memo, do que ele se alimenta e tudo mais, é mais ou menos isso.
Então, você tem bastante, né, nesses tempos de atuação aí, inclusive você e o Ken, né, que participaram juntos, conseguiram ter, acho que, bastante uma visão de como o nosso, o ideal de masculinidade que sempre foi vendido, né, altera a percepção das pessoas, dos homens do mundo, né? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Quais são os aprendizados que vocês tiveram aí nesses grupos, nesses últimos anos?
Rapaz, é muita coisa, assim, né? Porque esse padrão de comportamento, né, que socialmente ali é colocado pra gente, se entender e ser entendido como homem de verdade, né, traz uma série de questões, assim, das mais distintas. Desde, por exemplo, coisas mais heavy metal, assim, mais pesadas, como taxas de suicídio, sendo 4 vezes maiores entre homens do que entre mulheres, até questões, em teoria, mais bobas, como a roupa que usa, o cabelo que tem, um afeto ou outro, né? Sei lá, são muitas questões que surgem por conta desse padrão de comportamento que a gente é condicionado a seguir. E nos nossos grupos a gente tenta refletir sobre justamente essas questões que derivam desse padrão de comportamento que a gente repete, né? Que às vezes a gente sai repetindo sem nem se dar conta de que está repetindo isso, né? Então, são muitas as questões que a gente aborda ali, né? A gente, nos grupos reflexivos, na nossa metodologia, a gente tem sempre o participante trazendo o tema para o nosso debate, né? Esse tema que ele propõe é sempre a partir de uma questão dele, de uma angústia que ele tenha para dividir com o grupo. Então, a gente nunca teve tema repetido nesses 3 anos já, com grupos distintos, vários homens diferentes. Então, são muitas as questões que a gente tem para debater a partir desse lugar padronizado, né? Do que a gente entende o que seria um homem de verdade, né?
E você, Ken?
Ah, então, é o que, complementando só o que o Pedro tá falando, né? Que essa coisa de cada um trazer a sua angústia pessoal é importante na metodologia, justamente para que não vire um monte de palestrinha, né? Um monte de gente querendo cagar regra numa roda de conversa, né?
Segundo Simone de Beauvoir, disse que...
Exatamente. Então, assim, é importante que o ponto de partida da discussão e o ponto de vista de cada um seja a partir da sua vivência, né? É isso que garante que todo mundo se sinta num espaço seguro, né? Num espaço onde ele, de fato, possa se vulnerabilizar, assim, diante de pessoas que não necessariamente ele tenha intimidade. Né? São pessoas que ele encontra tal regularmente, mas não são necessariamente amigos de infância, nada disso.
Assim. Sim. Mas você consegue enxergar essa mudança de postura nos últimos anos, de homens mais afim de fazer essa discussão, né? Porque geralmente quando se fala em masculinidade tóxica, acho que grande parte do público já tem uma reação de estão atacando o que significa ser homem, não se pode mais ser hétero, branco, nesse país. Vocês viram alguma mudança em relação a esse tipo de comportamento? Mais interesse em discutir?
Acho que tem um crescimento aí, né? Por conta de masculinidades, enquanto o assunto tá muito em voga, né? Tá pipocando em tudo que é canto já há algum tempo, essa temática. Mas eu não sei se dá para falar que é um movimento de homens, sabe? É uma movimentação ali, né? É uma movimentação... Tem homens ali, tipo, incomodados. É isso, a gente, enquanto homem, a gente nunca tem o costume de ser questionado, né? Então, a gente está sendo questionado por conta dos movimentos das mulheres, né? E aí, sim, é um movimento ali que tensionam a gente da nossa posição e fazem com que a gente fique assim, eita, agora, rapaz, que eu tenho que fazer? É melhor falar sobre isso também. Então, a gente vê essa movimentação. Eu não chamaria ainda de movimento, acho pretencioso demais chamar de movimento, né? Isso não é unificado, não tem um senso comum, né? Eu não tenho um objetivo ali alinhado. Então, acho que não dá para chamar de movimento, mas uma movimentação, sim. E a gente percebe, né, a partir dos grupos do Memo, um crescimento de interesse de mais homens querendo também falar de si, falar das suas relações, falar das suas questões de masculinidades, né? Uhum. Então, acho que existe um crescimento de interesse, mas acho que nada tão substancial assim para falarmos de um movimento, sabe? Uhum. Acho que as mulheres estão fazendo o papel delas muito bem de nos deixar incomodados, né? Que é como a gente fala, como a gente chama os participantes dos nossos grupos, a gente fala que eles são homens incomodados. Ou seja, são caras ali que já se percebem machistas, que se percebem reproduzindo comportamento que muitas vezes nem concordam mais, mas não sabem muito bem o que fazer com isso, o que deixar de fazer, com quem falar, com quem deixar de falar. Então a gente já percebe esse aumento de interesse de homens, mas eu sou reticente assim, em falar que os homens estão mudando, a cabeça se transformou e tudo mais.
Sim. Iago, você tinha, você como detentor aqui da pauta, fez uma grande pesquisa, você levantou alguns dados aqui, né, até baseado numa pesquisa feita pelo Google, né, Google Brand Lab em 2018, que tem, acho que tem um número bem grande aqui, que acho que vai de encontro a isso que o Pedro falou, que é que 75% dos homens brasileiros entre 25 a 44 anos nunca nem ouviram falar em masculinidade tóxica, né? Então, a maioria aí ainda não tá por dentro, né? Ainda não tá interessada no assunto, nem ouviu falar, né? Que outros dados você, nessa pesquisa que você fez aí, o que você mais destacaria?
É, o que esse estudo do Google traz vai bem de encontro ao que o Pedro falou mesmo. É uma onda, é jogar uma pedra no lago, assim. Tá começando a fazer as outras ondas que vão vir depois, mas não é uma coisa, não é um debate estabelecido, não dá pra dizer que é um debate estabelecido na sociedade, assim. Acho que é mais, a gente vai falar muito de marca, então já pra usar uma buzzword,
uhum,
é mais um trending do que alguma coisa estabelecida, assim, sabe?
Sim.
Só que, ao mesmo tempo, os homens já começam, principalmente na internet, a abrir espaço para coisas que há 10 anos atrás, vamos dizer, já seria impensável. Então, por exemplo, a gente vê que os homens hoje em dia já pesquisam muito mais sobre maquiagem masculina, sobre corte de cabelo, sobre estética mesmo. Então a gente tem um aumento de 46% nas pesquisas de maquiagem masculina, por exemplo. A gente tem o crescimento de conteúdo, não é só o Memo não tá sozinho aí nadando no lago, né? Estão chamando mais gente. Então, sim, esses dados que a gente tem desse estudo do Google Brand Lab foram compilados em 2018. Já em 2018, a gente já tinha mais de 3 mil vídeos rolando no ano, dados upload só debatendo o tema da masculinidade. Esses vídeos geraram 10 milhões de views durante o ano de 2018. Então, você nota, assim, as pessoas começando a... É bem o resultado do incômodo, assim, começando a falar desse autocuidado, mas essa ação ainda é baixa. E aí, a primeira coisa que as pessoas associam depois de fazer essa primeira pesquisa masculinidade, começar a entrar no debate, é uma pesquisa mesmo por produtos. Então é realmente falar mais de corte de cabelo, é falar mais de beleza, é falar mais de desodorante e maquiagem pra homem, que eu vou fazer pra não ficar fedido no fim do dia, que talco que eu vou usar depois do futebol.
E que essa parte estética sempre foi um lance que gerou, muitas vezes, acaba gerando deboche, né? Piada, né? O homem nunca pode falar de forma aberta, né? De que faz uso desses produtos ou que se cuida. Até um simples corte de cabelo pode acabar virando piadinha, né? Nunca é um lance, sei lá, elogioso, né? Nossa, você cortou cabelo, como você ficou bonito, sei lá, algum tipo. É sempre...
É, não. Homem elogiar um outro homem, elogiar a beleza do outro homem é um tabu, assim.
Exato.
Né?
A dificuldade que o homem tem de... A masculinidade frágil, né? De elogiar a beleza de um outro homem.
Assim. É usar o boa pinta, né? Esse cara é um boa pinta. Mas...
Pintoso, né? Esse cara é pintoso. É. Esse cara
isso. É isso, assim. Isso tudo traz que 50% dos homens relatam que eles já foram chamados de gay de uma forma pejorativa. Enfim, quer dizer, 50% dos homens, mais 50% dos homens preferem caçoar de alguém quando a pessoa vem falar de produto de beleza. Então é muito uma coisa da internet mesmo, porque a pessoa vai lá procurar meio escondido no dar o Ctrl Shift N pra fazer a pesquisa ali.
Sim. Uma coisa que eu vejo é aquela mania de homem precisa comprar esse... Até já entrando um pouco nessa questão das marcas, talvez esteja me adiantando, mas eu queria citar esse caso. que as marcas, muitas têm a necessidade de fazer o homem barbudo, macho, lenhador, nos produtos de beleza, né? A Ju tava tirando sarro outro dia lá em casa, que ela pegou um desodorante que eu comprei e era lá, tipo, lenha, sabe? Sei lá.
Cuidador.
É isso, ela precisa.
Ou aquele
cliparte lá, aquele desenho do cara barbudo, né? Tem que ser isso, senão eu não posso comprar, né?
A gente teve uma onda no começo dos anos 2000, que é o que eu lembro, né, da minha infância, assim, que foi quando começou a se falar no metrosexual, na instituição que era o homem metrosexual. E aí eu percebi que essa primeira onda ela foi muito negativa, né? Porque rapidamente saiu de um assunto que era a galera vai começar a conversar sobre como se faz um homem, e já virou logo, você vai ficar mais macho do que nunca, você vai fazer essa barbinha na régua aqui, e agora você vai virar o lenhador, você não vai ser uma pessoa com uma barba, sabe?
Só reforçando isso, esses símbolos, né? E aí produtos de higiene e beleza... É o momento ali onde o homem, em teoria, tá se cuidando, né? Tá externalizando essa vaidade, né? Que ele tem tão reprimida dentro dele. Então, os produtos, as marcas acabam comunicando de uma maneira para que ele não se descole da virilidade, né? Da macheza dele. Então, é tudo uma caveira, é um pirata, é um lenhador, facas, espadas. É sempre coisas assim muito doidas, que não é só um produto de barba, gente, né? Só um hidratante para não sei o quê. É tudo assim, muito doido.
É só um shampoo, né, cara?
Pô, pelo amor de Deus.
É só pra lavar o cabelo.
Você não vai virar o guerreiro, né?
Que besteira, né?
É uma outra coisa, ele não se parece com isso que você tava imaginando aí.
Pois é, a gente nem conhece, quem conhece um lenhador, sabe assim? Tipo, não é nem uma parada da nossa cultura.
Até voltando pro estudo, assim, o que o Google apurou, com uma pesquisa que fizeram, tal, com a rapaziada, né, com a turba, 49% dos homens responderam que eles falam de produtos de estética, de cabelo, que eles usam, shampoo, tal, 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 quando eles são perguntados. Então, assim, é uma galera que realmente sabe, mas guarda em segredo, porque não se fala sobre, imagina que eu falo sobre o shampoo que eu uso. Se alguém me perguntar, eu falo ali, eu quebro um galho.
Sim. Falando que não liga muito, né? Eu não ligo muito, mas...
esse negócio que eu uso lá, esse shampoo aqui.
Uhum. Eu uso o que tem lá no box.
Eu uso sabonete.
Eu uso sabão de coco, né?
Mas vocês não estão vendo aí, né? Mas eu tenho cachos agora. Eu sempre tive o cabelo raspado. Eu sempre achei que o meu cabelo era o cabelo raspado, sabe? Não é nem cabelo liso, cabelo crespo, não, é o cabelo raspado. Meu cabelo era esse. Eu sempre tive cabelo raspado desde que me entendo por gente. E de uns anos pra cá, coincidentemente ou não, desde que o mesmo surge, eu começo a deixar meu cabelo crescer e hoje ele tá bem grande já, com cachos que estão até descoloridos nas pontas. Então, essa ideia de cabelo, né? Hoje meus amigos acabam... falando legal, pô, que cabelo maneiro, Pedro, pô, interessante, cabelão, né, pô, não sei o quê. Mas eu acho que tem um ponto interessante pra mim, particularmente, que o fato do meu cabelo tá maior gerou um outro ponto de conexão com a minha parceira, com Gabriela, que ela gosta dessas coisas de cabelo, e a gente começa a testar produtos juntos, falar de hidratação... E agora eu tenho um finalizador específico pro meu cabelo, ela tem o dela, então é uma maneira que a gente acabou encontrando de... se conectar por uma via que antes, assim, era impensável, né?
Sim.
Então, acho que, na verdade, quem perde ao ficar escondendo, né? Porque vaidoso, muitos são. Eles só não admitem que são, né? Quem perde somos nós, assim, dessas possibilidades de conversa, de se sentir mais bonito, de se sentir melhor consigo mesmo, sabe? É muito doido, né?
Essas
neuroses.
Inclusive, aproveitar para perguntar até como foi... pessoalmente para vocês, né, esse processo de consciência e desconstrução, se eu posso dizer assim, porque acho que todo mundo aqui, não sei, deve ter passado por isso, mas eu também cresci com esses mesmos estereótipos, né, de homem de sempre, né, de que homem não chora, né, eu vi a vida, a infância toda, de que homem não chora, não pode externar sentimentos e tudo mais. Apesar de que eu acho que, apesar de ter crescido com isso, isso é uma coisa que muito serviu pra me segurar, né? Não posso admitir que eu tô triste, que eu tô mal, não posso chorar em público, preciso esconder. Mas eu acho que foi um processo que não me alterou de uma maneira de me transformar num cara tóxico, assim. Eu digo isso porque eu até percebi isso mais a fundo... tendo filhos, né? Tenho dois filhos, um menino e uma menina, desde 2012. E desde o início, sabe? Não, eu já sabia que eu não queria replicar. Era uma coisa... Não digo que eu tava... Que era consciente isso, mas eu já sabia que eu não queria dizer pro meu filho que ele não podia chorar, sabe? Eu já tinha aprendido com o tempo, aos pouquinhos, que deveria fazer diferente do que eu aprendi na minha infância. E teve um... Acho que foi um documentário. Foi quem que indicou aqui no Qual é a Boa do Braincast, já um tempo atrás, que é o The Mask You Live In, né? Que é um documentário de 2015, e que, assistindo esse documentário, eu consegui enxergar e materializar muitas das coisas que talvez eu já estava afim de fazer na criação dos meus filhos, né? E que ali estava tudo colocado, né? Em palavras, em depoimentos. E achei bem forte, né? essa proposta que o documentário traz, né? De como você pode não replicar esses padrões na criação dos meninos, né? Na garotada que está crescendo agora, e de como esse pessoal pode vir diferente, né? Se você conseguir passar para eles que não precisa ser desse jeito, que homem pode chorar assim, que pode demonstrar sentimento. Eu acho que uma das coisas que eu pensei, né, até assistindo o documentário, quando o Benjamin nasceu em 2012, que era isso, eu não queria que meu filho tivesse vergonha ou medo de falar para mim que ele me ama, ou de falar que ele ama outra pessoa, ou eu falar isso para ele, entendeu? Pô, eu quero que meu filho tenha essa liberdade, né, de expressar os sentimentos dele, falar para a família dele, falar para mim, para a irmã, para a mãe, que ama, né, sem que ele se sinta afetar, que ele não é homem por conta disso, sabe? Então, acho que esse documentário, eu queria que até o Ken falasse mais sobre ele conseguiu colocar pra mim isso, né? Colocar as cartas na mesa, digamos, né? Era uma coisa que era meio inconsciente, mas que quando você junta dessa maneira, ficou mais claro. Fala aí, Ken, você que recomendou pra gente, foi o primeiro a falar aqui, como que você chegou nesse documentário, o que que mudou pra você?
Eu acho que esse documentário foi um dos marcos pra mim, assim, sabe? Pra me provocar uma reflexão a respeito do meu comportamento, né? Do meu próprio comportamento, dos valores que eu carrego desde criança, assim, porque foi a primeira vez em que eu ouvia a expressão a caixa do homem, né? The man box. Já foi traduzido também como a caixa do macho, que tem essas verdades que a gente aprende desde pequeno, né? De homem não chora, homem não expressa sentimento, isso, homem aguenta o tranco, né? Etc, etc. Assim, e foi quando eu percebi que eu passei a vida inteira reproduzindo isso. A vida inteira reproduzindo isso, né? E muitas vezes, como o Pedro falou, sem perceber. E sem perceber o quanto você, ao fazer isso, você está perpetuando esses valores, você está validando esse comportamento, né? E aí eu falei, cara, eu sou líder numa empresa, então quando eu me comporto desse jeito, eu estou validando esse comportamento para uma empresa inteira. Então, assim, por mais que a gente ache que não é uma pessoa tóxica, né? Por mais que a gente ache que racionalmente está fazendo a coisa com da boas intenções, a verdade é que a gente está perpetuando isso, e se a gente não tiver a intencionalidade de refletir sobre isso, a gente vai entrar no automático e continuar repetindo. Então, assim, o documentário teve esse papel pra mim, assim, na época, foi muito forte.
É, não, esse documentário também foi um marco, assim, pra mim. Acho que foi a primeira vez que eu vi tão didaticamente, né, no conteúdo audiovisual, que é muito mais fácil de consumir, assim, todas essas questões materializadas ali, né? E só trazendo o ponto que o Ken falou, por mais que você ache, né, você tem comportamentos ali que não são legais, por mais que você ache o contrário, a gente costuma brincar no memo que um dos nossos KPIs, né, é uma régua inversa, assim, que o cara entra nos nossos grupos reflexivos, por exemplo, se ele fosse se colocar numa escala de 0 a 10 ali o quanto ele se considera machista, o cara fala assim, 3, 4, eu tô aqui mais para contribuir. E quando ele participa, sim, do nosso ciclo de encontros, quando ele...
É incrível.
É, não, é foda. Não, eu vim aqui mais para dividir mesmo com vocês, mas quando ele sai do nosso...
Durante eu falo, né?
É, quando ele termina o nosso ciclo de encontros, né, que dura um semestre, são 11 encontros no ciclo, ele sai se considerando mais machista do que quando ele entrou.
Sim.
Isso porque se dá o reconhecimento do seu comportamento, né? Então, quando o cara...
É assim, um despertar.
É, o cara fala assim, porra, eu nem sabia que eu era tão babaca assim como eu sou. Então, isso que gera a maluquice na cabeça, né? Que a gente no mesmo busca sempre a responsabilização dos atos, né? E não uma culpa, né? A ideia não é se sentir um merda, super culpado, e tudo mais, mas sim responsável dali pra frente sobre o que tá fazendo ou deixando de fazer, falando ou deixando de falar. Então a gente tem esse KPI invertido e eu acho que é sempre isso, né? A pessoa nunca acha que tem um comportamento equivocado, por mais, sei lá, atento possível que seja, se não fizer parte, como quem falou, da intenção de se questionar e ouvir outras histórias, porque, cara, tem uma magia, né? Uhum. De ouvir outros homens, que é impressionante. Quando você pensa que aquela questão ali não é sua, o cara vai e fala de um jeito. E o documentário, Merigo, que você falou, acho que despertou muito isso em mim também, sabe? Uhum. Tinha uma hora que eu falava assim, ah, acho que isso aqui não pega tanto pra mim, mas aí 30 segundos depois, o outro cara tá falando a mesma coisa. Eu falei, rapaz, é mesmo, né?
Exato.
Então, tem esse poder, esse documentário tem... esse documentário tem esse poder e é uma coisa que a gente vê muito materializado também nas, né, nos encontros que a gente promove, né?
Sim. E você, Iago? Conta aí da sua experiência.
Eu tive um caso meio contrário, mas não muito, assim. Eu fui criado só por mulheres, então a minha casa sempre foi minha mãe e as irmãs dela. Conheço meu pai, mas assim, ele não teve nenhuma influência na minha criação e tal. E, enfim, uma casa com quatro mulheres negras ali, batalhando na vida e tal. Era tudo muito sangue nos olhos. Eu não só não tive uma educação que reforçava esses estereótipos machistas, então não, minha mãe não tinha essa de servir minha comida no prato. Assim, sempre foi minha tia fazendo reparo na casa e eu fazendo a comida, sabe?
Sim, você não era tipo o homem da casa que vai ter que ser servido.
Não, minha família era muito do tipo, você não vai, não é você, ah, você não pode, você não precisa ser um machão, tal, tal. Assim, você não vai. A gente vai te catar e tu vai ficar tudo pro teu lado, entendeu? Você manda na linha. Então, homem empatado, homem serve prato. E aí, enfim, logo que fui crescendo e começaram a nascer pelos no meu corpo, minha voz começou a mudar, eu percebi que era gay, né? Continuo sendo, e acho que vou até morrer.
Continuo sendo.
Nada mudar na programação aí. Mas aí, quando você vai se percebendo gay, você vai percebendo que você não cabe, né? Na caixinha ali. E aí você também vai tudo acompanhando, assim. Então, não era tão forte quanto os outros meninos. E eu não gostava de brincar de lutinha, e eu não gostava de carrinho. E aí você vai abandonando, você fala, ah, então eu não preciso disso, preciso daquilo outro, preciso daquilo outro. Sempre fui tendo essa minha vida, fui virando de esquerda, e logo tive contato com feminismo, coletivo, fazia faculdade na Fefeleste, então tava no antro ali da perdição e da barbárie.
É, sim, da balbúrdia.
Sempre tendo muitas amigas feministas, sempre tendo muita amiga mulher, tá? Então sempre falando, ah, não, eu não tô livre, mas assim, eu tô mais pra frente da curva que o resto da galera é que se vire. Uhum. E aí quando eu fui crescendo e me tornando adulto, de fato, tendo que lidar com as minhas coisas, assim, eu fui vendo a masculinidade chegando na esquina, sabe? De repente uma coisa que eu não tinha nem a referência, e aí que eu vi quanto isso era forte. Uma coisa que eu não tinha nem a referência, que eu não tive uma figura do pai, ou pessoa, ou enfim, um mestre na minha vida, mesmo assim, a coisa se manifestava, e eu tenho que me policiar muito, assim. Porque eu saio do tom rapidinho, sabe?
Uhum.
E é curioso, até essa questão do documentário, mas enfim, outros momentos que a gente vai e abre o coração da masculinidade, como é fácil doer, né, esse discurso de abrir e falar dos sentimentos de verdade, assim.
Uhum.
Então, um pouquinho que a gente, nesse documentário é isso, só passa um pouquinho da coisa, fala uma coisa um pouquinho mais íntima, já bate muito profundamente, que a gente introjeta aquilo tanto, que quando mexe naquilo, a gente tá totalmente protegido, assim, a gente não tem realmente... Então, aí quando eu vi que eu não conseguia falar dos meus sentimentos para as pessoas, que eu não consigo até hoje, sou extremamente fechado e tal, que aí eu comecei a perceber que a coisa não era bem por esse caminho.
E às vezes a gente tem que achar bonito isso, né, assim, ah, não é só assim, quieto mesmo, eu não falo, né, eu sou...
Exatamente. A gente às vezes se esconde atrás da desculpa da introversão, da timidez, assim, né? Mas a verdade é que nós, como homens, a gente não é treinado a falar sobre o que a gente sente, a falar sobre as nossas emoções. A gente não é treinado para isso.
Né? A gente é treinado pro oposto, né? A gente é treinado pro oposto.
Para aguentar.
Para não expressar, para aguentar. A gente só expressa o único sentimento que é permitido, né, entre aspas, aqui socialmente ao homem, é raiva, né? Manifestar seus sentimentos a partir de violência, né? Que aí tudo bem, mas qualquer outro sentimento
isso. Porque acaba sendo um sinal de... A caixa do homem colocou isso como um sinal de virilidade, né? Expressar raiva, expressar violência verbal, etc.
Se você ficar nervoso, então você... Isso você tá liberado para fazer, né?
Bater em alguém, né? Aí tu começa com maluquice. Né?
Masculinidade tóxica tá ligada à violência dessa maneira?
Ah, acho que com certeza, cara. Acho que Infelizmente, né, homens são os protagonistas da violência de gênero, independente do tipo de gênero, né? Porque homens violentam mulheres, homens violentam outros grupos minorizados, né? Homens violentam outros homens e homens se violentam, né? Como eu falei, a taxa de suicídio entre homens é 4 vezes maior entre mulheres, as taxas de homicídio são todas causadas, né, em sua grande maioria por homens, acidentes no trânsito, violência no trânsito, tudo a maioria por homens. Então, assim, a gente é o protagonista da violência. Isso é muito triste, né?
Arma de fogo é homem, né? Homem tem mais eficiência na hora de se matar. O estudo que eu fiz lá em 2017 sobre assédio, né, nas agências, né, mostra que 98% dos assédios sexuais que aconteciam nas agências tinham um homem como agressor, obviamente, quando a vítima era mulher, mas mesmo quando a vítima era um homem de assédio sexual, mais de 70% dos casos, o agressor era um homem, uhum, né? Porque esse machismo, ele é reproduzido, inclusive, independente de orientação sexual. Assim. O homem é o protagonista dessa violência, assim. Então, sem dúvida, masculinidade tóxica e violência estão andando juntos.
O que não quer dizer que é da natureza do homem ser violento, né? Que são coisas bem, bem distintas e não tem nessa de natureza do homem, né? Porque dessa, se você entrar nessa de a natureza do homem é essa, é natural do homem, aí, cara, você tem uma porrada de merda sendo justificada a partir dessa mesma frase. Sim. E, né, eu não me considero um cara violento por natureza, né? Eu sou construído de uma maneira onde eu expresso as minhas coisas, onde eu conquisto as minhas coisas a partir de violência, de agressividade. Isso é construído socialmente, né?
Sim. Sai com o tacape da caverna, né?
Pois é.
O homem parece que no limite é tudo isso, né? O homem sair de casa, bater uma casa, não importa o que ele vai bater.
Isso.
Ele precisa bater alguma coisa.
Alguma coisa.
Volta uma vitória, assim, o que constitui ser homem, que a gente é ensinado, é isso, né?
Uhum.
E aí você ir lá, bater e vencer, assim. É meio irracional, e as pessoas ficam achando que é instintivo mesmo, né, essa coisa. Porque ela não é instintiva, né? Ela só primata, assim. Só...
Pois é.
Sim.
E há quanto tempo a gente não abate nada? O máximo que a gente faz é até o São Martinho, né, cara? Até o Caio.
Vem uma bandejinha de isopor, né?
Hoje a gente ainda chama o rap.
Essa entrega em casa. Ai, muito bom. Mas pra gente mudar, a gente falou que não tá... até o Pedro falou, existe algo acontecendo, mas não dá pra chamar de um movimento, né? Assim, como acontece com o feminismo, né? Aliás, antes de eu chegar nessa pergunta...
As mulheres já estão há décadas se organizando e discutindo, produzindo material acadêmico, estudos, quer dizer... Enquanto que... O que a gente está vendo é o nascimento de um movimento, o nascimento de algo que talvez
vire alguma coisa. Que, aliás,
tomara alguma coisa.
As mulheres estão fazendo isso, quem estão sendo xingadas no processo, né? Porque, inclusive, numa dessas pesquisas aí, dizem que as pessoas acham o feminismo tão ruim quanto o machismo, né?
Pois é.
Inclusive, um dado que é apontado aqui nessa pesquisa do Google é a relação do termo feminismo com machismo nos resultados de pesquisa. Assim. Se você começar a pesquisar machismo no Google, muito rápido você vai encontrar textos falando sobre feminismo. Então, assim, essa ideia da oposição entre uma coisa e outra, ela é muito reforçada, inclusive. Mesmo quando a gente se propõe a falar, não, beleza, eu não acho que sejam opostos, eu vou construir nesse caminho... Fica uma coisa muito assim, o feminismo em relação ao machismo, assim, a maioria das informações que a gente encontra na internet é muito nesse caminho. E aí isso vai acabando, por mais que não seja o que os textos dizem, acaba reforçando na cabeça das pessoas essa visão, assim.
Sim.
E aí a gente tem um dado que uma juventude hoje, a gente tava achando que a juventude tava ficando muito mais progressista, e a gente toma um balaço na cabeça de que a juventude hoje acha que o feminismo é tão ruim ou mais nocivo que o machismo.
Teve uma pesquisa feita que você falou da juventude, que era isso, né? Fez com uma meninada de 17 anos, 16 anos, né? Perguntando sobre feminismo e machismo, e a galera tem essa visão errada mesmo, né? De que o feminismo quer tomar alguma coisa dos homens, né? Vocês têm, chega a gente assim lá nos grupos, Pedro?
Eu acho que a galera chega um pouco mais contextualizada, talvez.
Sim, lógico.
Acho que essa ideia de feminismo ser, né, a mesma coisa, né, o oposto do machismo, né, ter essa relação imediata, assim, uma coisa com a outra, eu acho que a galera não tem mais, espero, né, que né, a gente não tenha nenhum homem ali participando das nossas atividades com essa visão, mas eu acho super importante isso estar sendo colocado aqui, porque na nossa bolha de comunicólogos, né? Isso. Parece que isso é assim, é o assunto de 95. É. Ah, não, é esse negócio de confundir feminismo e machismo, isso aí já passou, pô. A gente já está discutindo outras coisas muito para frente. Também estamos discutindo outras coisas, né? Mas essas questões ainda são centrais no debate em muitos campos fora do, por aí fora do, né, no Brasilzão, no Brasil profundo. Acho que essa ainda é a questão, né?
Sim.
Então acho importante da gente falar disso aqui, entendendo que talvez no nosso universo, né, no nosso círculo social, esse debate esteja um pouco mais avançado, mas que essas questões ainda básicas são boa parte do que é discutido hoje.
Sim. Como que a gente faz para melhorar esse, já que a gente ainda não tem esse movimento, que ainda pode virar alguma coisa, como que dá para fazer essa água ferver aí e realmente virar algo, né? Acho que uma delas são essas iniciativas como o próprio Memo, né, que promove essa troca de experiência aí entre os homens, mas o que mais que a gente pode fazer, que vocês imaginam, para poder aumentar essa discussão?
Cara, eu acho que tem, a gente precisa de coisas, né? A gente até às vezes conversa, eu e o Pedro, a gente conversa sobre isso, assim, a gente precisa de iniciativas que tenham escala, sabe? Então, quando o Pedro tomou a iniciativa, por exemplo, de abrir a metodologia para que qualquer grupo de homens possa usar e criar o seu grupo reflexivo, a tentativa é de dar escala para a coisa, né? Porque não adianta ficar só meia dúzia de grupos discutindo isso. Vira só uma bolinha, né? Então, a gente precisa fazer com que isso se popularize. Uma outra coisa que para mim daria escala é isso estar nas coisas massivas, né? Então, assim, esse tipo de assunto ser abordado de maneira didática em novela das nove. Entendeu? Na novela das nove, assim, porque a gente ainda é um país que tem altíssimas audiências na novela das nove, onde muitos dos valores são multiplicados ali, mas eu não vi ainda nenhuma novela tomar isso como uma causa e discutir isso de maneira massiva na TV aberta. Assim.
Sim.
E, óbvio, as marcas. Assim, as marcas, elas investem milhões de reais, né, para falar o que elas querem falar, e ainda são poucas aquelas que usam esses milhões de reais para tocar em assuntos que têm a ver com masculinidades ou combater o machismo.
Sim, que aliás, você fala das marcas e que muitas delas foram responsáveis por ajudar a reafirmar esse estereótipo do homem pegador, né? Acho que uma das campanhas mais clássicas, né, dos anos 2000, né, fim dos anos 90, 2000, que era de Axe, né, Lynx no Reino Unido, que era isso, né, o homem é o pegador, né, para isso.
O Axe pegou um monte de mulher.
Exatamente.
Era basicamente essa fórmula da comercial dele.
Isso, e que eles começaram nos últimos anos a rever essa postura, né, mudaram de conceito. Acho que outra marca que fez isso também foi a Gillette, né, com algumas campanhas recentes que vão diretamente na veia, né, eles não estão dando volta para discutir o assunto, né, da nova masculinidade, do papel do homem, eles estão realmente cutucando ali porque enxergaram que realmente precisam mudar, né, a comunicação da marca. Eu acho que algumas iniciativas como essa, né.
Geralmente é nessa categoria, né, de cuidados pessoais, assim, higiene e cuidado pessoal que acontece essa iniciativa, né, de marcas começarem a tatear esse tipo de valor, essa discussão mais identitária, né? Aconteceu a mesma coisa na beleza feminina também.
Sim.
Né? Foi nessa categoria que começou a se falar sobre diversidade de beleza, a representatividade das mulheres negras, né? A inclusão delas no portfólio de produtos, etc. Então, tradicionalmente, é uma categoria que primeiro começa a tatear.
Essa categoria, né, de higiene e beleza, por exemplo, ela tem até um outro porquê, né, de entrar nessa também, para além da responsabilidade social, vamos dizer assim. Porque para elas é interessante do ponto de vista de consumo, né? Que aquele cara ali que não fala para ninguém, que fala que usa sabão de coco, né, no lugar do shampoo,
sim,
é muito interessante para essas empresas que esse cara consiga falar sobre o creme e tal que ele está usando para outro amigo, porque isso aumenta os produtos que são vendidos, né? O portfólio de produtos e tudo mais. Então, é estratégico comercialmente também, né? Falar isso. E aí, eu não sei se eu também tô antecipando um assunto que aconteceria daqui a pouco.
Manda ver.
Mas a minha preocupação nessa atuação de marcas ao falar de masculinidade é pegar, ser o metrosexual de 2020, sabe? Transformar essa pauta, que é uma pauta super importante, complexa demais, que tem a ver com equidade de gênero, que tem a ver com direitos humanos, e transformar isso num novo estilo de vida, sabe? Não assim, agora o homem de 2020 é o cara que chora, é o cara que mostra sentimentos e tudo mais, como se, né, a caixa do homem, que o quem falou, é esse lugar tradicional, mas parece que essa nova masculinidade é uma outra caixa, só que na versão de Pinheiros, né? Só que na versão do Leblon.
É uma versão de masculinidade que pega a patinete, né?
É isso, pô, sabe? É uma outra, é só um outro lugar, né? É só posicionar de uma outra forma. E essa é a minha questão, assim, da gente não simplificar também demais essa questão de masculinidade, uhum. Que é uma questão super séria e que cabe dentro de um discurso, né, dentro de um debate muito amplo de direitos humanos e de promoção de equidade de gênero, e transformar isso assim no cara sentimental ou no sei lá o quê, né? E aí a gente no Memo, inclusive, tem um receio muito grande com essas expressões como nova masculinidade, a masculinidade saudável, masculinidade positiva, justamente por entender que isso encaixota num outro lugar, né? E a ideia é tirar essa caixa, né? Não existir mais essa caixa. E não
a gente
você...
usa muito mais o termo no plural, inclusive, né? Masculinidade des.
É,
né?
Sim.
Tô falando porque... de a gente tá explorando possibilidades melhores do que o que a gente tem hoje.
É isso. Né? São outras possibilidades, né? E são diversas as possibilidades. Por isso o plural, né? E aí quando você traz isso pra masculinidade saudável... Parece que existe um checklist de coisas para você fazer e ser considerado um masculino saudável. Sei lá como você seria.
Uma masculinidade fit.
É, então, não, agora você... É isso, né? Se você lavar a louça, buscar seu filho na escola e não apertar mais a bunda de ninguém na rua, você é um homem desconstruído ou qualquer porra assim, sabe? Então, não é tão simples assim. Não é você preencher um pré-requisito de coisas ali que tudo bem agora, sabe? Não é só...
Por isso essa preocupação com a atuação das marcas, né? Porque a publicidade, como ela muitas vezes reduz a questão a 30 segundos, né? Ela pode simplificar ou ela pode ter uma visão muito simplista disso e acabar muito mais traduzindo esse problema como um estilo de vida e não como um combate a uma estrutura, toda uma estrutura, né, que tem a ver com equidade de gênero e direitos humanos, como o Pedro falou.
Eu acho que essa questão de como escalar essa construção, esse novo pensamento, a marca e a publicidade, a mídia, elas vão na jugular da questão. Eu não acho que é a única solução, mas acho que é a mais palpável. Eu nunca acho que as marcas são soluções, mas assim, ela é a mais palpável, que é com a publicidade, com a propaganda, com a mídia, com a novela, você cria imaginários, né? Você cria diário, você cria narrativa na sociedade, você cria estruturas mesmo na sociedade. Então acho que se a gente fala aqui o tempo inteiro que eu vi na TV, aqueles seriados que eu via toda hora no Zorra Total, no Cacete do Planeta, na Novela das Oito, foi o que me ajudou a construir. Então, lá precisa mudar, assim, e tá mais que claro em todas não, né? Nunca vou generalizar, mas em grande parte das experiências que a gente tem visto de marcas que enfrentam, inclusive, esse debate, que a gente sempre fica, né? Ah, mas não vai vender, porque é o boicote da galera conservadora, porque é o Bolsonaro, o Trump, não sei o quê. Essas marcas não tiveram perda de lucro, no geral, assim, porque as pessoas acham que propaganda é aquilo que você gosta, né? Você vai comprar aquilo que você viu o comercial e você gostou da peça publicitária. Não é isso, né? Eu acho que tem um momento que é a escolha, porque a questão do metrosexual que a gente brincou aqui no começo, foi isso, assim. No fim das contas, eles só fizeram um rebranding da masculinidade ao invés de propor um novo debate.
Um rebranding da masculinidade. Vou adotar isso aí, Iago.
Faltei mesmo. Mas era um direito à vaidade, né? A conversa sobre a metrosexualidade no começo e virou direito a você, enfim, você virar um lenhador e tal. Isso foi uma escolha, entendeu? Eles podiam ter feito uma outra escolha naquela época, não fizeram. Agora, de novo, a gente tá pautando isso, provavelmente também não vão fazer, enfim, mas a gente tem que ter pelo menos a noção e o conforto de saber que as marcas, elas estão escolhendo o caminho que elas estão seguindo, assim.
Eu acho que as marcas não pautam nada, né, assim, né? Mas elas podem, como você falou, elas podem escolher pegar uma fagulha,
uhum,
e transformar num fogo maior, né? Eles têm a verba de publicidade, ela pode ser uma gasolina que pega uma fagulha e transforma numa fogueira. Mas a fagulha precisa existir. Né?
Exato.
Eu acho que essa discussão sobre masculinidades hoje, ela é uma fagulha, tá? Como o Pedro falou, assim, a gente é uma pura fagulha que acontece de maneira localizada, ainda nichada. Quando você fala assim, 10 milhões de views em vídeos sobre masculinidades, nenhum ano é nada, né? 10 milhões de views o Felipe Neto faz em uma semana.
É.
Então ainda é um tema nichado, né? Então acho que quando uma marca resolve falar sobre isso, espero que marcas resolvam falar sobre isso, eles vão ter esse potencial de pegar essa fagulha e transformar num fogo maior, assim. Mas, como o Pedro falou, espero que elas façam do jeito responsável, né? Que não fique pasteurizado de novo e vire um metrosexual 2 aí.
É, vocês têm, como que vocês acham que isso poderia ser feito, assim, sem criar essa nova caixa do homem, né? Essa nova caixa do macho. Uma coisa que sempre foi muito comum ver, até do lado feminino, é sempre mulheres ligadas a produtos de limpeza, né? A cuidados da casa. E talvez se você colocar mais homens nesse papel, né? De cuidar do filho, né? De cuidar da casa, né? De não ser esse homem... até acho que tem uma discussão toda a ser feita aí, até da própria masculinidade negra, né? Que é hiper masculinizada, né? Que aí o homem negro tem que ser ainda mais machão e mais forte fisicamente.
É sexualizado,
né? Isso, é sempre cobrado por isso, né? Até o Túlio Custódio, que já gravou com a gente aqui no Braincast, ele já falou isso também, sobre isso num documentário, né? Não lembro qual que é o nome. Não sei se você lembra, Iago, qual que é o que ele participou.
No Silêncio dos Homens.
Silêncio dos Homens.
É. O Pedro participou também.
Participou também? Conta aí, Pedro, como é que é esse...
Foi um documentário produzido, organizado, idealizado pelo Papo de Homem. E aí ele é isso, acho que retratou, é um Demesque e o Levin Tupiniquim, assim.
Sim.
É muito legal o documentário também, é um documentário muito bem feito, né, ficou muito bem produzido. Acho que o Papo de Homem já também trabalha com essa temática já tem alguns anos, né, são caras bem legais, assim, e que conseguiram ter um alcance relevante, né. É isso, acho que não sou um Felipe Neto ainda, mas esse documentário trouxe uma visibilidade importante para o debate, assim, né, de masculinidade de uma maneira geral, porque conseguiu trazer para o campo brasileiro, né, esse debate de uma maneira muito bem feita, que tem inclusive uma parte específica sobre masculinidades negras. Uhum. Eu não sei se foi sobre isso que o Túlio falou. O Túlio é um cara querido, fica aqui meu abraço pro Túlio. Não sei se foi sobre essa parte do documentário específico que ele...
Somos todos fãs do Túlio.
Ele falou.
Esse documentário é muito legal, cara. Eu acho que... Ainda mais se tratando, né, do nosso universo aqui de Brasil, vale muito assistir, assim, um documentário que eu acho que teve um impacto muito, muito bom, assim, no debate de uma maneira geral, alavancando esse assunto, né, colocando masculinidades, essa temática em espaços que antes ainda não tinha alcançado. Então, acho que eles fizeram um trabalho muito bom.
Um dos produtores, né, um dos líderes de produção é o Ismael, que é negro e trouxe esse recorte para o documentário, que eu acho que foi muito bacana, assim, porque as masculinidades negras também são um recorte dentro das masculinidades, né, que também tem questões próprias, assim como asiáticos, né. Eu até brinquei com o Ismael, assim, a única coisa que eu senti falta no Silêncio dos Homens foi um personagem asiático, né. Porque eu também sou caseiro de um grupo de masculinidades asiáticas, né? Masculinidades amarelas, não é nem asiática, é amarelo, porque a Ásia é um continente bem grande.
Sim.
Tá? Então a gente tá descendentes de japoneses, chineses, coreanos, taiwaneses e tal, que também tem suas questões próprias. Mas você vê que ainda são todas discussões incipientes, né? Tá tudo ainda começando, né? Mas você perguntou sobre o que dá para fazer, né, Merigo?
Isso.
Eu não tenho a fórmula aqui, não, mas eu acho que duas coisas seriam importantes, tá? Uma, do lado editorial, eu acho que, assim, uma Rede Globo, ela tinha que abraçar esse assunto, sabe? E distribuir isso na grade editorial deles, tá? Porque eles têm esse poder e eles têm essa responsabilidade social de tratar esse assunto de maneira não leviana, né? E no editorial você consegue fazer isso de maneira sofisticada. Né? Você não precisa reduzir a 30 segundos.
Uhum.
Tá? Você consegue criar personagens, consegue criar situações de maneira didática, etc. Do lado das marcas, antes das marcas começarem a falar sobre isso, eu acho que elas têm que fazer. Então, assim, eu faço questão de falar isso e não o Pedro, porque senão, se o Pedro fala, parece que está falando de interesse próprio. As empresas precisam criar seus grupos reflexivos de masculinidade. Entendeu? Toda empresa tem que ter seus grupos de masculinidade. Como é que uma empresa quer abordar esse assunto se ela sequer dá o trabalho de discutir esse assunto dentro de casa? Né? É a mesma discussão que existe hoje, por exemplo, a respeito de negritude, a respeito de LGBTQ. Né? Você não pode falar sobre o universo LGBTQ se você não tem LGBTQ dentro da empresa.
Isso.
Né? Você não tem autoridade para falar sobre antirracismo se você não tem negros trabalhando dentro da empresa, em posições de liderança. Né?
E todas essas empresas que fazem, quem são cobradas, né? Que lançam alguma campanha de diversidade, a galera vai atrás, vai pegar, mas e aí? Olha aqui a foto. Exato. Da sua equipe.
Isso, mas e a equipe, como é que tá? E a ficha técnica da agência que fez esse comercial?
Uhum.
Tem mulher? Tem negro? Né?
O Conar tinha que ter uma regulação ali para ver se aquela comunicação de alguma forma tá refletida dentro da empresa, né? Só assim. Exato. Permitir que aquela campanha vá pro ar. Porque realmente, exatamente, sei lá, você pega essa, o Dia dos Pais agora, né? Se você for pegar ali as marcas, né? As grandes marcas que trataram dessa tal paternidade ativa como temática de campanha, e você for ver a licença paternidade que é oferecida para os colaboradores daquela organização, eu não sei dizer, porque eu não fiz esse levantamento, mas acredito que tem uma disparidade muito grande do discurso para a prática, total, sabe? Então, eu acho que tem que olhar bem para dentro. Assim como nós, né? Acho que essa é a intenção do que a gente está fazendo aqui. É primeiro refletir sobre o nosso comportamento, então, enquanto marcas, né? Dentro da organização, o que estão fazendo para depois falar sobre o assunto. Eu concordo super com quem. E aí, se as pessoas estão achando que eu estou vendendo meu peixe, não tem problema, porque é sobre isso, né? Eu acho que a minha atividade profissional hoje é de expandir o debate e fazer com que os homens continuem refletindo sobre si, sobre a maneira que agem, né?
É, e os homens hoje, eles passam, né, sei lá, 10, 12 horas do seu dia dentro da empresa, entendeu? É lá que eles, exercitam a masculinidade, a maior parte do tempo, então nada mais natural.
Nos grupos do WhatsApp de trabalho que acontecem as baixarias, né?
Exatamente.
É nas conversinhas de corredor, né? É nas reuniões que interrompem as falas das mulheres.
Os assédios então acontecem também.
Os assédios acontecem.
Né? Não, e complementando assim, que enquanto eles estão lá 10, 12 horas no espaço de trabalho sendo os reis da cocada preta lá, é isso, muitos deles estão clausurando e, enfim, deixando as mulheres em casa. Inclusive, esse estudo do Google traz muito isso, assim, que as mulheres elas passam, dedicam lá 20 horas por semana, enquanto os homens dedicam em média 10 e tal. Então...
E nessa pandemia foi reforçado, né? Afetou muito. Porra, mais as mulheres do que os homens, né? Nesse sentido.
Que a gente achava que a coisa podia, no momento tá todo mundo em casa, dar uma equilibrada, no fim, a gente vê que é muito de discurso, né? Enfim, porque na hora H...
Violência doméstica também, outro ponto que aumentou na pandemia,
parou,
né? Você vê como...
Feminicídio,
isso,
tudo.
O homem dentro de casa só causa problema.
E disparou, assim, a quantidade... eu sei que é um dado irrisório diante de toda essa violência, mas a quantidade de memes sobre o assunto. Então, desde o começo da pandemia, assim, o que eu tenho visto rolando em grupo de família, em página, essas páginas aí que elegem certos presidentes, é tipo, nossa, se eu ficar mais 2 dias em casa, eu vou matar minha esposa. É sempre falando sobre matar a esposa, assim.
Sim, sim.
Sim.
E vira piada, né? Não teve esses dias aí, não sei quem que foi, eu vou chutar aqui, mas sei lá se foi deputado, foi político, se foi empresário, não sei, que o cara deu risada, né? Falando isso, ah, estão dando mais tapa nas mulheres aí agora nessa pandemia, e o cara falou dando risada, né? Como se fosse algo engraçado, né?
Não, bizarro. A pandemia acho que deixa escancarado todas essas questões de masculinidades, né? Que a gente tá falando aqui. Isso escancara nesse momento de isolamento social, onde homens ali, né? Fora a violência que a gente tá falando aqui, mas essas questões mais sutis, por exemplo, de trabalho, onde o homem acha que o trabalho dele é mais importante que o da esposa, né? Do que o da companheira e tudo mais. Porque, essa reunião é muito importante, essa reunião sua aí, se dá para adiar. Eu vi isso acontecendo em inúmeras organizações da gente fazendo trabalhos em empresas. Uma delas, por exemplo, um dos diretores achou que estava tendo uma boa ideia e decidiu dar meia hora de almoço a mais para as mulheres, já que agora elas vão ter que preparar o almoço, né?
Nossa.
Então deu meia hora para mais, deu meia hora a mais no almoço,
pra achando ela poder
que estava fazendo uma boa ação, entendeu? E por que que não deu pros homens, né? É. Esse olhar da responsabilidade exclusiva das mulheres, né, gente? Sobre o trato da casa, né? O fluxo, manter as coisas girando, isso é muito doido.
Sim.
Nessas horas a gente fica só o meme do Pikachu, né? A gente fala pras empresas assim, ah, então, a gente precisa olhar pra questão da mulher e tal, a disparidade. Aí o chefe vira e fala, meia hora mais de almoço, a gente fala, cara, putz.
É isso.
Eu não tô feito nada, assim, na real. É isso. Não fala comigo, não.
Eu queria lembrar só um negócio que quem falou sobre essa representação, né, na TV, na cultura pop. Teve uma coisa que a gente aprendeu muito a amar, mas é um grande estereótipo que foi usado pelas séries de TV aí nos anos 2010, que é o estereótipo do homem difícil, né? Foi chamado quase um gênero de TV dos homens difíceis, tanto o cara do Mad Men, né, o Don Draper, o Walter White do Breaking Bad, que é isso, né? Que o Walter White é o cara lá, o professor que tá mal, que precisa fazer alguma coisa pra sustentar a família, e vai reforçando sempre aquilo, né? Tipo, ele fala, o que ele é? Eu vou prover pra minha família, né? Então ele quer ser responsável por sair, faz o que precisar ser feito, né? E assume as consequências porque ele vai gerar, vai prover pra família dele, né? Então ele não divide com a família e com a esposa os problemas, olha... Gente, deu merda aqui, tô com câncer.
Pra ficar droga.
Isso, exato. Como a gente faz pra resolver? Não, eu vou fazer o que for preciso, vou traficar drogas escondido de todo mundo, porque esse é o meu papel de homem, né?
Se eu tivesse uma conversa, né? Se eu tivesse tido um jantar, assim, pra...
Isso, exato. Não tem, acaba na primeira temporada, né? Olha, vou jantar aqui.
A esposa dele ia falar, que ideia de merda.
Isso, exato. Que ideia de merda, olha, tem aqui uma outra. Eu juntei umas economias aqui, a gente vai poder viver tranquilamente. Ou, sei lá, aqui, o meu cunhado, o seu cunhado, pode te dar um emprego pra você, acabou. Você vai trabalhar lá, fim. Sobe os créditos, acaba na primeira temporada. Então isso é uma coisa que a gente, muitos desses personagens, né, a gente foi aprendendo a gostar, né, o anti-herói, o próprio Tony Soprano, né, é esse cara que a gente, é o homem também da família, que vai prover pra família, né, que vai levar o dinheiro pra casa, no matter what, né, e é isso.
O House, na minha adolescência, House? O máximo era você ser irônico, porque o House era irônico.
Não, e é escroto, você ser escroto, você é genial, tudo bem, mas aí você tá liberado pra ser escroto, né? Então, muito desses
personagens... Agora imagina se a sociedade aceitaria esses mesmos personagens se eles fossem mulheres.
Não, jamais. Ia ser... cara, imagina. Falando de Breaking Bad aqui, a Skyler, quando ela resolveu virar... Não, tá bom, então vamos fazer isso aí, vamos traficar droga mesmo. Isso. Todo mundo começou a achar ela babaca, né? Escrota, imagina. Né? As decisões que ela tomava, na mesma medida que o marido dela, Walter White, ela se transformou... Muita gente tinha, lembro disso na época, né? Muitas discussões na internet da audiência da série que não gostava dela, né? Ela passou a ser odiada quando ela resolveu assumir uma postura parecida com o que o Walter White fazia, né? Então, até hoje, né? Muitos desses anti-heróis da TV são criados em cima disso, né? Eles viram grandes sucessos de audiência, né? Todo mundo gosta desses personagens, porque ele tem esse certo carisma, mas nunca tem esse questionamento, né? Por que que não... dividir com a família os problemas, né? Pra poder, e não ser esse cara que vai... Não, sou quieto, não falo com ninguém, eu resolvo meus problemas, resolvo meus BO aqui, não encho o saco. E é isso que você falou, Ken. Se fosse uma mulher no lugar, é um personagem que seria odiado e não amado, né? Como a gente tem todos esses exemplos aí hoje, né? Então, acho que a cultura pop, né? O cinema, a TV, tem grande papel nisso, né? Em começar a desenhar esses personagens de uma maneira diferente daqui pra frente, né?
Inclusive, o Ken chamou a Rede Globo pra chincha aqui. agora o Globo tá intimado, agora vai ter um duelo, com a coisa de macho e machão, né? Tá morto agora. Mas a Globo tem na mão uma coisa que não sei como é que vocês avaliam, mas que eu considero uma baita forma de ver, assim. Porque quando a gente vai discutir masculinidade, masculinidades, enfim, com certeza não dentro do memo, enfim, que são grupos sérios, mas aquele debate de bar na mesa, acalorado, é sempre aquela coisa, putz, o que não é, assim, você não pode ser escroto, você não pode ser violento, você não pode ser isso. E não que eu esteja passando pano, mas vai muito, tipo, destruindo tudo que a gente foi ensinado a ser e não bota nada no lugar, assim. E aí é é muito legal aquilo que o Pedro falou um pouquinho atrás, de, cara, a gente não tá dizendo que você não pode fazer as coisas que você faz. Só tá bom pra você repensar o que te motiva e como você age nessas situações. E aí a Globo tem o grande case, pra usar uma buzzword, que é o Rodrigo Hilbert, que é um cara que tá há anos na TV toda semana montando um forno de açafrão, se sujando de graxa e tudo aquilo que a gente adora. Inclusive, Rodrigo Hilbert, um beijo pra você. Quando a Fernanda Lima não estiver olhando, você me liga. Mas que é assim, ele só não é um... Pode palavrão, né, que é o Braincast. Ele só não é um pau no cu, assim. Ele só não é um otário, sabe? Ele é um cara que ele vai lá, putz, eu quero montar um forno. Quero ordenhar uma vaca. Hoje ele vai lá ordenhar a vaca, conversa com todo mundo, aceita as piadas e tal. Então, não é uma questão de você não pode se sujar de graxa. Você não pode ser mecânico, você não pode consertar seu carro no final de semana.
Sim.
É só uma questão de, assim, tipo, cara, a motivação é de um outro lugar que a gente tá partindo, sabe? Eu acho que o Rodrigo Hilbert é uma coisa bacana, assim, porque ele os homens, inclusive, estão bugando com ele, assim, eles não estão conseguindo entender. Tipo, esse cara é massa, mas cadê o...
Concorrência desleal.
É isso, né? A galera fica nessa, de putz, não dá pra competir com ele. Realmente não dá, mas assim, eu acho que ele começa a propor já vem nessa outra narrativa, assim, acho que ele já parte de um outro lugar que é, cara, não é só um trabalho que eu tenho que fazer, eu não entendo qual que é o conceito do programa, é só ser gostosão, mas assim, eu vou lá, vou ser gostosão e vai ser isso, vou estar pra minha casa e cuidar da minha família. E aí ele faz muitos posts sobre a família, enfim, tem tudo isso. Mas acho que começa, acho que é um jeito da gente olhar, que acho que ele centraliza um pouco essa questão, assim. Dá pra fazer diferente sem você destruir tudo aquilo que você é, o que você acha que você é. Aí você vai ver que sou analista depois. Mas pensando na sociedade, acho que começa a ter um outro modelo já, sabe?
Sim.
Espero que isso inspire pessoas.
Eu acho que assim, se a gente tinha o Rambo como modelo e hoje tem o Rodrigo Hilbert, eu acho que a gente evoluiu alguma coisa aí, né? Mas entendendo que quando falam assim, ah, o Rodrigo Hilbert é o modelo de não sei o quê, o homem fica assim. Eu fico pensando só na quantidade de modelos inalcançáveis que as mulheres têm, né, como referência. E ninguém nunca problematizou, ninguém nunca fica questionando isso, né?
Total.
Então, apesar de eu achar o Rodrigo Hilbert realmente um lugar inalcançável, né? O cara é rico, bonito, pode ordenhar vacas né, do jeito que ele quiser, quando ele quiser. Então, de fato, é um lugar muito distante, né? E a gente, inclusive, tenta trazer um discurso para falar com um homem comum, né? Para falar com um homem ordinário no melhor sentido do termo, né? Do dia a dia mesmo.
Uhum.
Então, evitar expressões rebuscadas, academicismos, palavras difíceis, termos técnicos, justamente para aproximar esse debate, essas reflexões dos homens comuns, para a gente não entender que esse papo é um papo de Rodrigo Hilbert, sabe?
Sim, de modelo, papo, né?
É um papo entre nós.
E o nosso sonho, Iago, é justamente que papos como que a gente tem nos encontros do Memo aconteçam na mesa do bar, né, na roda do churrasco. Pô, esse é o sonho, cara. Né? Assim, a gente é capaz, os encontros do Memo mostram que a gente é capaz de ter conversas bacanas, sem ser babaca, mesmo juntando um bando de homens.
Isso, vocês, é que assim, vocês têm algum conselho, dica pra dar? Porque assim, quando você junta num grupo, né, onde as pessoas estão chegando lá, já com esse propósito, como o Pedro falou, né, elas já chegam mais preparadas para aquilo, talvez seja mais fácil, né, você tem essas bolhas, né, na minha bolha de amigos é um assunto que é super, pode ser super bem falado e comentado, ninguém vai ficar tirando sarro um do outro, né, mas você chegar numa roda em que essas pessoas não estão, né, vocês falam a roda do churrasco, do bar, né, onde você tem lá a maioria dos homens comuns que enxergam no feminismo, por exemplo, um mal, né, como o machismo. Como que se inicia uma conversa dessa? Porque geralmente, se você chega um homem que quer chegar botando esse papo na mesa, é muito fácil esse cara ser rechaçado e resolver ficar quieto, né? Falar, não vou, né, me dar o trabalho de ficar questionando. Exato, vai virar, acaba virando isso, ela vem o chato com esse papo aí de, tem nada, aqui é homem, aqui é macho mesmo, não sei o quê, coça o saco e cospe no chão, né? Enfim, tem algum jeito de começar trazendo esse papo, até, e não é só no grupo de amigos, mas até no grupo de família mesmo, né? A Ju já falou isso, né? A gente debate muito esse assunto, mas, sei lá, no meu grupo de família com os meus tios, isso é piada, sabe? Não, você chegar falando desse tipo de coisa de feminista, ela vira isso, ela vem a feminista, né? Falando de novo com esses papos chatos aí, né? Então, como faz pra poder começar, olha, gente, que tal se a gente começar a pensar de outro jeito? Tem como, Pedro?
Cara, tem, acho que tem, mas assim, de fato esse momento, né, de você confrontar uma pessoa, seja um amigo, um familiar, é um momento de muita atenção para quem está fazendo a coisa, porque como a gente costuma dizer, é o momento que você está colocando sua carteirinha do clube do homem ali em xeque, né?
Sim.
É o clubinho ali está sendo ameaçado, você pode ser expulso daquele grupinho. Então muitos homens acabam se omitindo, né?
Uhum.
E não colocam ali a sua insatisfação, né, o seu incômodo com a situação para não criar um mal-estar, não ser visto dessa forma e tudo mais. Mas aí tem uma coisa que assim, quando você começa a entrar nesses papos, né, pelo menos isso tem acontecido comigo, acredito com quem também, quando você começa a refletir sobre isso e se aprofundar um pouco, trocar sobre isso com outros homens, o incômodo fica tão latente que fica muito difícil de você não se manifestar, sabe? Então, acho que quanto mais incomodado verdadeiramente você fica, mais esse ímpeto de falar sobre essas questões, e aí seja para falar que aquela atitude ali não foi tão legal, ou se manifestar, né, trazendo uma vulnerabilidade sua, isso fica quase que, assim, obrigatório de ser feito, sabe? Porque, assim, não tem mais, cara, como eu só ficar falando minha vida inteira sobre futebol, política e trabalho,
sim,
sabe? Tipo, eu sou flamenguista, eu adoro falar de futebol, eu adoro o Gabigol, eu gosto de futebol, eu não tenho...
Tenta ser São Paulino, que aí você para na hora.
Pois é, ainda bem que eu né, pensei direitinho na hora de escolher meu time ali, fui bem guiado. Mas, bom, eu gosto de falar sobre isso e passaria muito tempo da minha vida falando sobre isso, mas só falar sobre isso, bro, eu não aguento mais, sabe? Então, assim, eu quero procurar pessoas que consigam trocar comigo de uma maneira decente, assim, né? Do que eu considero uma boa conversa. Então, eu sei que hoje eu consigo conversar com quem, assim, mas talvez tenha um amigo meu de infância que me conhece, assim, de uma outra forma, milênios, muito diferente do jeito que o Ken me conhece, e que eu não vou conseguir ter meia dúzia de ideia com aquele cara, porque não dá mais.
É.
Então,
principalmente quando homem se junta em bando, né? Homem junto dá merda, né? Eu já vi muito isso acontecer, sei lá, em épocas de trabalho, vai com amigos no bar, assim, você tem aquela galera que, sei lá, passa uma mulher, os homens se veem obrigados a olhar e falar, nossa, que gostosa, assim, todo mundo vai, porque senão, puta, não posso ser eu, né? Que não vou falar alguma coisa que não... Senão, imagina, vou ser colocado em xeque aqui. Então é isso, homem junto geralmente dá merda, né? Mas isso que você falou, Pedro, se você começa a colocar... Se um ali tem uma pulguinha do cara tá incomodado, é isso, né? Ele vai ficando cada vez mais impossível de não falar alguma coisa, né? Conforme cada um vai falando um pouco, imagino, nessas todas...
Não, então, tem essa surpresa boa, né? Essa surpresa bem-vinda, que às vezes quando você fala, aquele outro amigo ali fala assim, também acho... Sabe? Você fica assim, nossa...
Mudando.
Às vezes o cara...
Sangue bom, é.
Às vezes manda no privado ali, né? Às vezes manda uma mensagem pra você no privado. Gostei do que você falou lá no grupo. Aí você fala assim, pô, cara, fala no grupo então, né? Se você gostou, fala no grupo, ó, me ajuda.
Não, você vem comigo.
Mas vem. Essas manifestações acontecem também, assim, né? E só uma coisa... que o Merigo tava falando, né, de você, o Merigo e o Iago falando assim, mas você já é logo visto como não sei o quê. Cara, isso aí eu acho que realmente é inevitável, assim. Eu já fui chamado de politicamente correto, esquerdista, adorador de feminazi, sei lá, já inventaram tantos termos, cara. Porra, tantas coisas pra mim, paladino, né, me vem como um paladino dos bons costumes.
Justiceiro assim. Social.
Não é sobre isso, né? Já vieram me perguntar, cara, eu tava na praia uma vez com um amigo meu, e aí tava passando uma mulher de biquíni na nossa frente, ele falou, posso olhar pra ela, cara, ou tá errado? Eu falei, cara, não tem que me pedir autorização de nada, sabe? Pelo amor de Deus, pô. Você que tem que saber, pô. Vai ficar, sabe, buscando a aprovação, pô. Eu não quero estar nessa posição, né? Eu não quero estar nessa posição.
Que vai aprovar ou não.
É isso, eu erro, pô. Eu erro. Eu ainda sou machista, infelizmente. Ainda tenho meus vacilos, sabe?
Vamos morrer machista.
Então.
A única coisa que talvez não é garantia de nada, mas que às vezes deu bom resultado é quando eu me remeto ao meu próprio passado, assim, sabe? Do tipo assim, puta, eu também já achei isso, cara. Mas,
sim, eu pensava nessa época, né?
Tipo... puta, eu também já falei essa merda. Muito, assim, sabe? Porque no final das contas é isso, né? Se, alguma merda que você ouve, provavelmente você já fez também.
Muito provavelmente.
Muito provavelmente você já fez também. Então, usar esse passado
negro a seu favor, assim, pra falar, puta, cara,
eu todo também... homem tem seu telhado de vidro, né? Exatamente. Homem tem seu telhado de vidro.
Eu tenho uma facilidade na minha vida que eu sou uma trademark, né? Eu sozinho, assim, que é o famoso pretinho que deu certo, assim. Como eu tenho 24 anos e basicamente não morri nem fui preso e tal, então a galera começa a prestar um pouco mais de atenção. E não que eu seja alguém pra ser seguido, assim, de forma alguma, inclusive não me siga, mas eu acredito muito em ser exemplo, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tem hora que a gente acha que não, mas as pessoas estão prestando atenção, a gente tá comunicando coisas pras pessoas. Quando a pessoa vê a forma que você faz e vê que dá certo, a tendência dela seguir é maior, assim. Agora, quanto a conversar com pessoas diretamente no dia a dia e tal, eu não sei pra vocês, mas eu, em rodas de amigos, inclusive amigos progressistas, que eu tenho super intimidade, que eu posso falar sobre qualquer assunto, em roda pra mim ainda é muito estranho, assim. Eu acho que a gente também tem que botar na mesa que, cara, mesmo com a nossa galera, com a nossa turma, que a gente já combinou, que a gente vai deixar pra lá certas coisas, ainda assim a gente continua reduzindo muita coisa. Tipo, eu acho muito difícil sentar com a galera e trocar sobre, putz, meus sentimentos, o que tá passando. Se eu sento no bar, eu tenho que ser a pessoa incrível e engraçadona. Você tem que ser pra ser nossa
divertida, né?
Mas eu acho que no tete a tete ali, no pessoal, o que eu sempre faço é chamar de cantinho. E assim, eu tento não partir do princípio de que, ah, putz, é o outro, assim. E nem do princípio de que, ah, eu vou falar um negócio sério. Mas é muitas vezes puxar pra responsabilidade, assim, da galera, sabe? Tipo, falar pra pessoa que a responsabilidade dela não tá em ser machão, mas tá no resultado que ela precisa. Então, assim, virar e falar, cara, você é casado, você é uma família, assim, você tem que sustentar a sua família. E se a sua esposa é chata ou se não é, você decidiu que você vai viver uma vida com ela, assim. Então você vai precisar ter consequência, o negócio não vai ficar muito feio, senão a coisa vai dar problema. Virar pra amigo jovem e falar, cara, você precisa estudar, você precisa...
Se conscientizar, né?
É isso, tem hora que você vai ter que ter uma conversa, tipo, e virar e falar, olha, eu sei que você vai achar chato pra caramba, eu sei que não é algo que vai ser legal de ter. Eu entendo o que você tá passando, mas assim, você vai ter que, uma hora, você tem que olhar pra um outro lugar, porque não vai dar certo, sabe que não dá certo? Porque tem isso também, essa masculinidade louca só acaba no mesmo, naquele mesmo dado, assim, os que 4 vezes mais suicidam, os que mais violentam, os que mais são violentados, porque você só vai arranjar briga.
Sim.
Eu gosto muito de pagode, gosto muito de funk, então vou muito em baile, show, essas coisas. E a galera tem uma coisa de, tipo, a galera realmente sai de casa pra brigar, assim. E tem uma coisa que se você não arranjou uma confusão e não partiu pra violência, você não é ninguém. Eu estudava numa escola que eu tinha aquela coisa, com quem você já brigou aqui? E era sempre um pavor, que eu tinha que brigar com a galera, eu só tomava porrada, enfim. Mas é isso, assim, virou uma cultura de você valorizar realmente você tá machucado. Então não é que é isso, só quando você vai pra violência a coisa melhora. Você vai pra violência e você acha que aquilo é ótimo, assim. É, com isso você perder, mas se você ganhar, beleza, sabe? E aí você vem falar pra pessoa, você fala, cara, você vai morrer, assim, no limite. Você tem que virar a caixinha de cigarro, assim. Você fala, olha, você vai ter câncer, você vai morrer, você vai não ter emprego, assim. E aí, você não quer ter uma vida sossegada na sua vida, então vai ter que seguir um caminho bonitinho, assim. No fim do dia, você vai ter que chegar em algum lugar, entendeu?
Sim.
E a masculinidade não leva pra lugar nenhum.
Eu tenho tido, acho que o meu grande aprendizado, né, e fruto de constante pensamento em cima disso é... Como eu falei no começo, foi ter filho, né? Foi ter filhos, né? Tem um menino e uma menina, então tem todo dia, diariamente existe esses embates, né? Essas questões que são colocadas na maneira como a gente aprendeu que deveria se criar meninos e meninas, e que eu sou confrontado com isso diariamente e tenho que pensar ativamente em como não repetir essas coisas, né? E fazer com que os dois, né? Tanto meu filho quanto a minha filha, consigam enxergar, né, além desses estereótipos e pensar mesmo, né, tanto assim, conforme a gente tá, sei lá, pode ser no dia a dia, numa brincadeira, ou vendo filme, ou lendo um livro, de mostrando certas situações, né, de por que que é assim, de por que que isso aconteceu, de por que que se usa essas palavras e não outras, então, e é uma responsabilidade, né, e acho que eu levo essa missão, assim, né, de tentar fazer diferente de tudo que, da maneira que eu aprendi, que eu vi, de fazer diferente com eles, assim, acho que tem dado certo, mas é um trabalho, assim, é quando você é confrontado com essas coisas, né, porque você começa a enxergar a Matrix, né, de... Você vê, sempre foi assim, agora eu preciso trabalhar para que não seja, né, é realmente um esforço, porque se você deixar, eles vão sendo criados dentro dos estereótipos que são colocados na cultura, na mídia, né, na escola, né, da mesma maneira que a gente tá falando que eles têm que lidar com os amigos na escola, né, que vão trazer outras vivências, né, de outras casas, de outras maneiras, então é isso, tem que ser muito ativo, né? Tem que ser muito consciente, senão acaba caindo novamente da maneira, sempre foi assim, né? E sempre vai ser. Então é trabalhoso, né? Fazer essa mudança, tanto para você quanto para os seus filhos, é um trabalho contínuo, né?
Merigo, você falando, eu lembrei de duas coisas. A primeira foi um papo que eu tive no último episódio do podcast que a gente gravou do Memo, que foi sobre paternidade. Um dos integrantes da mesa foi o Marcos Piangers, que é um cara muito legal, assim. E ele fala, ele tem uma fala que eu acho muito legal, que a paternidade, né, é um momento possível do homem se transformar a partir do amor, né?
Uhum.
Que ele fala sempre que as transformações que acabam acontecendo com nós homens é sempre na dor, né? É um final de um relacionamento, é a morte de alguém.
Exato.
E que a paternidade é uma possibilidade da gente se transformar no amor. Eu acho isso lindo quando ele falou. E eu venho, então, desde que eu vi, eu venho repetindo isso também. Eu lembrei disso por conta da sua fala, né, do seu processo aí com o casal de filhos que você tem. E a segunda coisa que eu lembrei, que é justamente sobre essa criação, né, e como no detalhe do elogio ali, as coisas acabam indo para um caminho ou para outro, né? Então, o garoto é sempre o inteligente, o aventureiro, o não sei o quê, e a menina é a princesinha, é a delicada, e você acaba colocando nessas caixinhas desde novo.
Total.
A partir da maneira que você elogia, né?
Isso.
Sei lá, me lembrei disso também, quis falar aqui agora.
Muito bem. Então, vamos lá. Qual é a boa?
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Quer começar você, Iago?
Eu vou indicar um disco que não tem nada a ver com o que a gente falou aqui, mas eu sei que tá dentro das regras, então...
Muito dentro.
Eu gosto só de seguir as regras. Meu negócio é só a Constituição. Eu quero indicar o novo disco da Fabiana Cosa, que chama Dos Santos, que é da Fabiana Cosa Santos, né, que é o nome dela e tal. Se você conhece a Fabiana Cosa, você já lascou nosso algoritmo, largou o podcast, a nossa taxa de retenção vai lá pra Casa do Chapéu. Enfim, é um acontecimento na música aí brasileira. Se você não conhece, eu convido realmente a você parar uma meia horinha do seu dia aí e dar uma escutada nesse disco. É um disco que apresenta muito do que, pra quem tá de fora, se apresenta muito do que eu acho que o Brasil é. Tem uma turminha boa aí, Tigana Santana, Sima, Zélia Dunca, enfim. É muito um jeito de contar o Brasil de uma forma muito honesta, assim. Não tem nada de espetáculo. Então acho que é bacana pra conhecer nossa espiritualidade, nossas cores, nossa forma de ser, enfim, tudo aquilo que você vê no Fantástico, mas sem mulher pelada, sem espetacularização. Eu acho que a Fabiana Cosa põe muito de Brasil no que ela faz mesmo, muito de verdade no que ela faz. E aí eu acho que você pode dar uma chance pra mudar sua vidinha um pouquinho hoje.
Muito bem. E você, Pedro, tem qual é a boa?
Vou manter uma dica aqui relacionada ao nosso tema de masculinidade. E aproveitando o que você falou, Merigo, de masculinidades negras, tem um livro que eu gosto muito, que é o Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, que foi organizado pelo Henrique Richier e pelo Rolf Malungo, que são dois caras incríveis, e tem vários autores, incluindo o nosso querido Túlio Custódio, ele escreve um dos capítulos, e um outro querido amigo, Caio César, também escreve um outro capítulo desse livro. É um livro que tem um ano, dois anos no máximo, que foi lançado. E é muito legal, assim. Tem muita gente legal escrevendo. E eu acho que, para a gente aprofundar um pouco esse debate de masculinidade, com esse recorte específico de masculinidades negras, eu acho que é uma super, super válida, assim. É uma super boa recomendação.
Muito bem. Olha, eu vou dar o meu qual é a boa aqui, depois o quem encerra. Eu geralmente não falo, não dou dicas de filmes e séries que a gente grava no Cinemático, porque você pode ouvir lá eu comentando no cinemático.b9.com.br, né? Já deixa o jabá aqui. Mas eu não queria deixar passar a indicação do I May Destroy You, né? Que é uma série da HBO que terminou agora no fim de agosto. São 12 episódios de meia horinha cada. Idealizado, criado, dirigido, roteirizado, tudo pela incrível Michaela Coel. E ela tem um jeito muito, uma sensibilidade bastante incomum, assim, de tratar de temas muito sérios, né, como o consentimento, né, liberdade sexual, abuso sexual, né, também uma relação ali de amizade, né, toda uma dinâmica de amizade dos personagens. E é um jeito, assim, super fresco, né, com um naturalismo que é muito difícil da gente ver atualmente em muitas séries, e ela domina a tela o tempo todo. Eu até chamei de gente linda a série, ela magnética, todo momento que ela aparece. E acho que foi uma das melhores produções aí, uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos. Só tem essa temporada, não existe ainda notícia de que vá ter uma segunda, então ela acaba nela mesmo. E ela mistura meio que essa história de detetive, né? Onde ela vai. Ela é uma autora jovem, né? Ela escreveu um livro que fez sucesso e ela tá nessa luta para escrever um segundo livro, né, da editora cobrando dela entregar algo, e ela tá meio ali sem inspiração, não consegue fazer, e nesse meio caminho aí, no primeiro episódio já, ela sofre um... Ela passa por um golpe ali do Boa Noite Cinderela, né? Coloca um negócio na bebida dela. E ela não sabe o que aconteceu, né? Ela só começa a ter alguns flashes de que ela sofreu um abuso naquela noite. E aí ela vai, durante os próximos 11 episódios, é quase uma história de detetive, onde ela vai tentando, investigando e tentando descobrir o que aconteceu com ela. E aí, nesse caminho, ela vai discutindo todos esses assuntos, né? Ela chama do... que ela fala bastante do roubo de consentimento, né? São diversas maneiras de estupro que a gente nem sabe que são estupro, que são pessoas que, de repente, ocultam informações de propósito de você para conseguir que você consinta pelo ato sexual. Coisas que você descobre que é crime, né? Você nem sabe que é crime e, no fim das contas, ela vai passeando por todos esses diferentes... modos aí de abuso sexual, mas de uma maneira leve, né, com bom humor. Ela é engraçada, os personagens não são 8 ou 80, né, ela não é heroína, né, ela tem momentos que ela é babaca, a própria família dela, né, ela começa te dando, vou já falar de um dos personagens que é o pai dela, né, ela começa te dando todos os motivos para você odiar o pai dela, você está preparado para odiar o pai, e no fim das contas, putz, não dá para odiar esse cara, não tem como. Então, ela vai brincando com isso o tempo todo, com todos os personagens, enfim, acho que imperdível, tá, a gente gravou o cinemático, recomendo que você assista a série na HBO, I May Destroy You, e depois escute o cinemático lá em cinemático.b9.com.br, tá? É isso.
Dizem não, hein, Merigo?
Boa. Encerra aí, quem?
Podcast pois disso. É, não precisa nem assistir mais, né, cara?
Não, mas... não tem que ver, só dei... E tudo que eu falei aqui não. É só a sinopse, tá?
Não, é muito foda, é muito foda. Realmente é uma série bem foda mesmo. Assim. E é um olhar novo, né? Como
exato.
Ele falou.
Isso aí.
Um olhar fresco, né? Bom, eu vou falar de podcast.
Manda ver. Tá?
Eu vou falar de um episódio duplo do Narrodô, porque é um episódio que a gente tem bastante orgulho, é um episódio duplo que a gente fez, que é o 248 e 249. O nome do episódio é Meninos São de Exatas e Meninas São de Biológicas e Humanas, né? Que, ou seja, é uma questão que surgiu dos ouvintes, né? Porque é, de fato, visível que você tem muito mais homens em cursos de exatas e muito mais mulheres em alguns cursos de humanas, né? Psicologia, por exemplo, tem 80% de mulheres e em engenharia você tem o inverso, né? 80% de homens. Mas esse episódio duplo é justamente para derrubar esse mito. Né, derrubar que isso seja uma coisa natural, que seja uma coisa vocacional. É uma realidade construída, a gente explica tanto as causas biológicas quanto as causas de construção social, né, mostra inclusive que, por exemplo, o curso como Engenharia da Computação, ele já foi um curso, no início, ele foi um curso dominado por mulheres, né, por causa de uma circunstância histórica, né, onde as mulheres no pós-guerra começaram a ocupar cargos de... tinha a ver com datilografia, etc., e a computação meio que começava ali, né, na digitação de coisas e tal. Então, acho que é um episódio duplo bastante legal, assim, que derruba vários paradigmas, assim, que está tendo uma repercussão muito boa. E o outro podcast é da família B9 também, tá, que eu estou ouvindo recentemente vários episódios, que é o Finitude. Tá? É um podcast muito bem cuidado, muito bem produzido. Ele foi criado pelo Renan e é apresentado pela Juliana. Eu conheci eles na festa do B9. Eles fazem tudo com muito cuidado, assim, é tudo muito bem produzido. E eles falam sobre a finitude da vida, né? Falam sobre tudo aquilo que tem fim. Tem várias abordagens sobre a morte, né? Pontos de vista sobre a morte. Pode parecer meio mórbido ouvir sobre isso nesse momento, mas pelo contrário, tá? Eu acho que eles têm um cuidado para que a gente entenda, inclusive, os sentimentos de tristeza, para que a gente consiga se acolher, assim, sabe? Eu acho que é um podcast muito sensível e que eu virei fã.
Muito bom.
Então, recomendo aí pra quem não conhece.
Gostei muito das suas duas dicas, viu, Ken? Eu sou suspeito pra falar, mas adorei. Muito bem. Gente, obrigado, viu?
Falou, galera.
Muito bom conversar com vocês, foi incrível.
Valeu, gente.
Valeu.
Obrigado pelo convite.
Então é isso, gente. O Braincast é uma produção B9... apresentado por mim, Carlos Merigo. Eu faço coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta do Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potacheff e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. Coordenação digital feita por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Tamazenada. É isso, gente. Obrigado, viu?
Valeu!